uma situação caída, Senhor, no nosso natural, mas o Senhor nos chamou, Senhor, para que a vida divina fosse acrescentada em nós. Senhor, mas mesmo assim o Senhor conhece as nossas limitações. Queremos buscar o Senhor, mas temos uma luta ainda contra a carne. Por isso o Senhor conhece as nossas limitações e oramos a Ti nesse instante. Sê com o nosso coração. Senhor, queremos falar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que o Senhor livre-nos de falar da nossa própria palavra. Mas queremos que o Espírito fale a nós. Porque o Espírito nos conduz para todas as coisas. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar. Senhor Jesus. Os irmãos creem que o Espírito é um?
Amém.
Isso foi provado através da mensagem de ontem e da mensagem de hoje, o título da segunda-feira. Ontem o título foi A Igreja e o Reino. E nós sabemos que o reino é a esfera em que Deus exerce a sua autoridade. Na segunda-feira, o título da segunda-feira é A Relação entre a Igreja e a Obra do Senhor. Então ontem, a igreja e o reino. Hoje, a igreja e a obra. Irmãos, tudo é uma coisa só. A igreja e a obra é a mesma coisa. A igreja e o reino é a mesma coisa. É uma coisa só. E o alimento diário, irmão, se a gente for começar a falar detalhes, nós vamos ficar aqui até 5 horas da tarde. Mas nós temos que resumir o que foi falado em 1 hora e meia, resumir aí em 25 minutos, no máximo 30. E o alimento diário, como eu disse, então, na segunda-feira, ele fala sobre essa relação, igreja e obra. E mostra ali que é uma só coisa. Não pode haver separação entre a obra e a igreja. Nós temos que ser fiéis àquilo que os apóstolos nos passam, e eles nos passam e a igreja pratica. Essa é a realidade de sermos um. Na terça-feira, o título é Encabeçados para receber suprimento de vida. E quando nós estamos encabeçados, debaixo do suprimento e da revelação que os apóstolos recebem, nós temos suprimento de vida na igreja. Quando nós praticamos isso, esse suprimento é algo automático. E para isso, o título da quarta-feira fala assim: inclusão para o progresso do evangelho. Essa inclusão, irmãos, mostra que nós somos um só corpo. E no corpo todos os membros têm que funcionar. Todos os membros precisam ser incluídos nesse corpo. E quando nós fazemos parte e nos movimentamos no corpo, nós fazemos com que esse sangue, que é o Espírito, circula e nos dá vida e nos supre de vida. E isso é a misericórdia do Senhor. Não é? Isso é a misericórdia do Senhor, que é o título da quinta-feira. Fala assim: a terna misericórdia de Cristo Jesus nos alcançou. O homem, nós sabemos que o homem, quando caiu, ele perdeu totalmente a comunhão com Deus. E o seu ser natural passou a dominar a sua vida. Mas, pela misericórdia do Senhor, na sexta-feira fala que fomos libertados. Fomos libertados dessa situação caída que nós nos encontrávamos em Adão, mas no último Adão, que é Cristo, nós somos libertados, né, do pecado, libertados de todas as coisas. Senhor Jesus. Mas para isso, na sexta-feira fala assim, que nós precisamos estarmos arrumando a casa para o avanço do evangelho. Nós vimos ontem que a volta, nós temos visto, todas as coisas têm nos mostrado, e ontem também ficou muito claro, né, quando o irmão João falou, que a volta do Senhor realmente está iminente, está muito próxima. Mas, principalmente as irmãs, quando vai receber uma visita, O que é que fazem? Arrumar a casa. Então é o título de sábado, arrumar a casa. Precisamos, né, arrumar a casa, enfeitar a casa. Irmãos, e esse nosso visitante que é Jesus Cristo está às portas, está para chegar. E como está a nossa casa? Porque o apóstolo Paulo fala assim, que nós somos membros de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Então individualmente, como que está a minha casa? A minha casa espiritual, o meu interior para a vinda do Senhor. Então temos que arrumar a casa, é o que fala no sábado. E no domingo fala que a base necessária para o progresso do Evangelho, e ali, irmãos, ali deixa bem claro qual é a base necessária. E isso eu vou ler um pedacinho do Alimento Diário. Eu sei que os irmãos já leram, já desfrutaram, né? Porque o Alimento Diário, ele chega até nós para que nós possamos desfrutar durante a semana. E no domingo, no sábado, quando a mensagem for liberada, nós já estamos constituídos dessa palavra. Mas o apóstolo Paulo fala assim que é bom lembrar-vos sempre. Então vamos lembrar alguma coisa que os irmãos já leram. Mas fala o apóstolo Paulo em Filipenses 2, ele fala assim. Eu vou ler o que está escrito aqui. O apóstolo roga aos filipenses que a completarem a sua alegria pensando a mesma coisa. Embora sejamos diferentes, com pontos de vista distintos, quando estamos no Espírito, conseguimos pensar a mesma coisa, tendo um só Espírito e também uma só alma. Mas para isso, para que isso se torne realidade, precisamos buscar cada vez mais comunhão com os irmãos, com os quais nós servimos. E depois fala assim, quando vivemos no Espírito, a nossa natureza, a nova natureza que nós recebemos de Deus, através dessa nova natureza, nós amamos os irmãos e amamos até os nossos inimigos. Quando nós vivemos no Espírito, né, e exercitamos essa natureza divina que recebemos, que está dentro de nós, nós amamos com facilidade, né? Conseguimos até amar os inimigos. Senhor Jesus. Mas, daí fala assim, as preferências por um em detrimento de outros estão em nosso amor natural. Mas, quem ama com o amor de Cristo, dedica o mesmo amor para com todos. Isso significa que a nossa alma, composta de mente, vontade e emoção, torna-se cada vez mais unida aos irmãos com quem servimos. O mais importante hoje é vivermos a realidade da igreja em unidade e unanimidade. Essa é a base necessária para que o progresso do evangelho ocorra. Essa é a base necessária para que o progresso do Evangelho ocorra. Nós sabemos que a igreja é, ontem foi falado, né? A igreja é a realidade do reino hoje. Hoje nós já vivemos essa realidade, já temos essa realidade. O reino de Deus está dentro de nós. Mas, quando o Senhor voltar, daí vai ser a manifestação. Hoje nós somos poucos. Somos poucos em Filadélfia, mas as pessoas nem percebem praticamente. Somos quase que, vamos dizer, ocultos, né? Mas no dia que o Senhor voltar, a igreja vai ser manifestada. Amém. Filadélfia vai ser manifestada. Amém. Aleluia, graças ao Senhor. Irmãos, mas por isso nós precisamos estarmos sendo treinados desde já. O apóstolo Paulo, ele fala assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Amém. Prossigo para o alvo. Amém. Buscando, né? Buscando essa perfeição. Nós na vida da igreja estamos sendo justamente treinados para sermos conformados à imagem de Cristo. E o título da mensagem que nós vamos ver hoje, irmãos, fala justamente isso. O modelo de Cristo. O modelo de Cristo. Eu queria só deixar bem claro, né, que os irmãos... Porque às vezes nós vemos de uma forma, outro vê de outro, mas ali é o modelo de Cristo. Não é ser modelo de Cristo ou tomar Cristo como modelo, mas ver como foi o modelo de Cristo quando ele esteve aqui na terra. Jesus, como ele se comportava aqui na terra, como que ele vivia aqui. E em João, né, o Evangelho de João, mostra isso com muita clareza. A submissão que Jesus tinha para com o Pai, que o Filho tinha para com o Pai. E ele, ali em Mateus, ele fala: eu não vim para ser servido, mas para servir. Hã? E depois em João, ele fala que meu Pai trabalha até agora, ou diz, ou seja, meu Pai serve até agora, e eu sirvo também. O Senhor veio não para ser servido, mas para servir. E esse serviço, irmãos, tem que ser, haver alguma coisa. E a coisa que precisa haver é submissão. Nós temos que nos submeter àquilo que é a esfera de Deus. Ele coloca autoridades e nós temos que submeter a autoridade de Deus e a autoridade dos homens que Deus colocou como cabeça na igreja. Por isso que ali em... fala aqui na terça-feira, fala encabeçados para receber suprimento de vida. Então esse encabeçamento é fundamental na vida da igreja. E para ser um com os irmãos, precisamos receber esse encabeçamento. E Deus, e Jesus, ele era totalmente submisso à vontade do Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. E depois ele fala, honro em João 8, verso 49, ele fala, honro o meu Pai. Jesus, quando ele estava aqui, ele, apesar de ele ser o próprio Deus, mas ele se submetia à autoridade do Pai. Ele sabia que tinha um ser superior, vamos assim dizer, que, pelo qual ele submetia. E ele fala assim, por quê? Depois, mesmo em João 12, 49, fala, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Isso é submissão. Então nós vemos, o modelo de Cristo era um modelo de obediência e submissão. E ele continua, ele fala, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Somos um. Né? Esse somos um quer dizer, aquilo que o Pai fala, eu faço. Aquilo que o Pai manda, eu obedeço. É submissão. E em João ele continua e ele fala assim, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Está em João 15, 10. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E em Lucas, ele fala, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Em Lucas 10, 22, a parte A. Tudo foi entregue por meu Pai. Irmãos, hoje Deus nos entregou tudo. O Evangelho do Reino foi entregue para a igreja. Hoje é a incumbência da igreja de proclamar esse evangelho. Senhor Jesus, mas para isso precisa de obediência e submissão. Então Cristo foi, o modelo de Cristo foi esse, foi um modelo, o modelo de Jesus foi esse. Enquanto ele estava aqui na terra, né? Foi um modelo de obediência e submissão ao Pai. Senhor Jesus. Então, irmãos, sabe por quê? Porque Jesus, apesar de ele estar aqui como homem, e vivia como homem, e quando ele estava aqui, ele era homem, ele conhecia, ele era onisciente, ele sabia das coisas. Ele sabia que no universo, né, no universo existe uma ordem. E a ordem no universo dada por Deus é Deus, Cristo o homem e a mulher. E ele era totalmente submisso a isso. E nós sabemos que na igreja também existe uma ordem. E essa ordem, irmãos, é a palavra que nos mostra. E essa ordem, nós precisamos obedecer a essa ordem. Nós vamos ver daqui a pouco Filipenses, por que que o apóstolo Paulo amava tanto os irmãos de Filipos. Não é porque eles mandavam mantimento para eles, não. Essa era uma virtude que eles faziam, mas tinha coisas muito mais profundas e espirituais que faziam com que Paulo amava e se deliciava e se alegrava com a igreja em Filipos. Por quê? Porque aqui em Efésios 4, 11 e 12 fala assim, eu vou só falar para os irmãos, não precisa nem ler, mas fala assim, ele mesmo, ó, primeiro, aqui em 1 Coríntios, fala assim, veja bem, irmãos, fala assim, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Existe uma ordem. Depois, operadores de milagres, depois dons de língua, dons de curar, socorros, governos e tudo mais. Mas em Efésios, capítulo 4, 11 e 12, fala assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas, a fim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então existe uma ordem, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores, mas com qual a finalidade? A finalidade é a edificação do corpo de Cristo. Graças ao Senhor, né? Essa é a finalidade, a edificação do corpo de Cristo, esse é o desejo de Deus. Mas para isso, irmãos, precisa de obediência e submissão. Em Hebreus, capítulo de número 13, o verso 17, a parte A, fala assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então, na igreja, nós temos os irmãos de frente, né, apóstolos, que recebem a palavra de Deus, a revelação, e transmite para a igreja. Mas na igreja nós temos presbíteros que repassam essa palavra que receberam dos apóstolos, repassam para a igreja. E essa palavra, às vezes, por causa do nosso ser natural, né, e essa palavra, às vezes, ela começa a ter interpretações diferentes. E os presbíteros estão justamente para isso, para oxigenar a palavra. Um coração, né? Não manjo muito, viu, Mário, mas um coração, ele tem os ventrículos e os átrios e ventrículos. Os dois, são quatro. Nós aqui temos quatro também. A função desses quatro, né, do coração, falando do coração humano, é fazer com que o sangue venha para o coração, seja oxigenado, seja purificado, volte para o corpo, venha novamente e sempre vai levando oxigênio para o corpo. A função dos presbíteros é justamente essa. E graças a Deus a gente vê que aqui tem sido feito com eficácia. Nós precisamos realmente, mas para isso, irmãos, nós temos que valorizar. Por isso que fala assim, obedecei os vossos guias. E sede submissos a eles. Então existe essa ordem na igreja. E quando essa ordem, irmãos, quando essa ordem é quebrada, causa danos, perde a harmonia, perde a paz. Então essa ordem é uma ordem que Deus estabeleceu. E ela precisa ser mantida. E nós temos que saber que essa ordem precisa ser mantida. Eu vou dar um exemplo. E isso eu vou ler para os irmãos. Está em Números, capítulo de número 12, o verso 1 e 3. Só, eu vou ler para os irmãos bem rápido. Fala assim: é a questão ali de Moisés, Miriam e Arão. Eles começaram a achar que eles também poderiam receber revelação. Então fala assim: falaram Miriam, Números 12, a partir do verso 1. Falava Miriam a Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cusita. Senhor Jesus. Irmãos, realmente, nós vemos aqui, eu disse que nós não somos perfeitos. O próprio apóstolo Paulo, ele fala que está buscando a perfeição. Ele está buscando a perfeição. Significa isso que nós, como seres humanos, não somos perfeitos. Os irmãos que estão na frente, tanto os irmãos que estão na frente nas igrejas, como os irmãos que, na obra, também têm imperfeições. Mas veja o que aconteceu aqui. Moisés realmente errou. A palavra era bem clara, a lei falava que não podia, era proibido tomar uma mulher que fosse fora do povo de Israel. E essa mulher que ele tomou, cusita, ela era fora da tribo de Israel. O que aconteceu? Já havia alguma coisa entre Miriam e Arão e fez com que isso florescesse, né? Por quê? Porque Moisés tomou essa mulher que não era do povo de Israel, ela era da Etiópia, né? Casou com ela, e o que que eles fizeram? Então, vou continuar a leitura. Fala assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cusita. E disseram: porventura tem o Senhor falado somente a Moisés? Não tem falado também a nós o Senhor? Não tem falado também a nós o Senhor? E daí aqui fala assim: e o Senhor ouviu. O Senhor ouviu a murmuração deles. E daí no verso 9 e 10 de Números, fala assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles. A ira do Senhor se acendeu contra eles. Moisés estava errado ou não estava? Ele tinha cometido um vacilo ou não? Tinha. Mas quando eles foram diante do Senhor para querer questionar o vacilo de Moisés, a ira se voltou contra quem? Contra eles, não contra Moisés, não contra a autoridade de Deus. Então, irmãos, para falar contra a autoridade de Deus, nós temos que, não é tomar muito cuidado, nós temos que invocar o nome do Senhor para que isso não ocorra. Para que isso não ocorra. Senhor Jesus. E mais do que isso, daí fala assim: a ira do Senhor se acendeu contra eles e retirou-se. O Senhor se retirou. Eles perderam a presença do Senhor. E daí fala assim: e a nuvem afastou-se de sobre eles, que o Senhor se afastou sobre eles, e eis que Miriam achou-se leprosa. Quando nós questionamos a autoridade, alguma autoridade do Senhor, por mais que esteja errada, é problema dessa autoridade com Deus. Por isso que ali, onde nós lemos em... Deixa eu achar aqui onde que está. Em Efésios, né, que nós lemos, que fala assim: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas. E depois continua, vírgula, e fala assim: como quem deve prestar contas. Irmãos, nós não temos que argumentar quando alguma coisa negativa nós vemos. É problema da autoridade, da pessoa para com Deus. O que nós temos é que invocar o nome do Senhor, orar, buscar o Senhor, e que o Senhor tire de nós esse sentimento e que Deus nos dê vida, supra a vida. E aí, irmãos, muda a situação. Aí existe harmonia. Então agora, né, nós vamos então para a situação do apóstolo Paulo, né, que é mais propriamente dito sobre Filipenses. Né. Filipenses, nós vemos que quando nós olhamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Coríntios, o apóstolo Paulo teve tanto problemas ali, que ele precisou até escrever duas cartas para a igreja em Coríntios. Só uma não foi suficiente. A igreja era uma igreja de divisão. Eu sou de Apolo, de Paulo, de Cefas, e outros até falam sou de Jesus, mas irmãos, era divisão e divisão. E isso entristecia e trazia problemas para o apóstolo Paulo, que era a autoridade ali de Deus. A igreja também em Gálatas trouxe muitos problemas para Paulo. Por quê? Porque eles começaram a praticar um outro evangelho. Não aquilo que ele tinha levado para eles, mas começaram um outro evangelho. A igreja em Éfeso também causou problemas para Paulo. Por quê? Esqueceram do primeiro amor e começaram a buscar outras coisas. Esqueceram-se de Cristo. E a igreja em Tessalônica, a mesma coisa. A igreja em Tessalônica, o apóstolo Paulo viu que eles estavam fracos na fé. E mais do que isso, eles tinham dúvida quanto à volta do Senhor. Ali em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 4:13 mostra isso. Eles tinham dúvida quanto à volta do Senhor. Irmãos, quanto à volta do Senhor está muito claro para nós. Nós sabemos que o Senhor está às portas. Mas nós temos que ser como os filipenses. Os filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, o verso 3, ele começa a falar assim, ele fala, dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o dia, do primeiro dia até agora, e estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até a volta do Senhor, ou seja, até o dia de Cristo. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo ele se alegrava com a igreja em Filipos. Por que que ele se alegrava com a igreja ali? Porque havia harmonia. Havia harmonia entre os apóstolos, entre a direção e entre os irmãos. Eram um. Todos pensavam em comum. Aqui fala assim, ó, no verso 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Senhor Jesus. Então, irmãos, esta é a base para nós termos um viver normal da igreja, que foi o título da mensagem de sábado passado. O Senhor quer nos levar a ter um viver normal da igreja. A igreja, o reino, a igreja e a obra é uma coisa só. É um só corpo. Precisamos ter essa, né? Então precisa, para que isso realmente agrade o coração de Deus, o apóstolo Paulo se agradava com a igreja em Filipos. Mas, e Deus? Hoje se agrada com a igreja em Filadélfia? Se agrada. Amém. Se agrada. Amém. Com a igreja em Filadélfia, Deus se agrada. Amém. Claro que Ele se agrada. É a menina dos olhos do Senhor, né? É a igreja que não dá trabalho para Ele. É a igreja que não entristece. É a igreja que dá alegria para o Senhor. Mas para isso, irmãos, nós não podemos apenas estar em Filadélfia. Mas precisamos ser Filadélfia. Aleluia. Irmãos, e aí, quando há essa harmonia, então daí a alegria, a paz e há avanço do Evangelho. Ultimamente o que se tem falado muito é isso, sobre o avanço do Evangelho. Por que o avanço do Evangelho? Porque o Senhor está às portas E se nós demorarmos um pouquinho, não dá tempo mais e o Senhor volta. Precisamos, né, realmente nos dedicar ao avanço do Evangelho. E em 1 Pedro, essa eu vou ler para os irmãos, irmão. Em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro 1,11, fala assim: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para o verso 10 fala assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Aleluia. O Senhor quer harmonia entre os irmãos, harmonia na igreja. E quando há harmonia na igreja, o Senhor se alegra. O Senhor sente feliz. E o Evangelho é propagado. Hino de número 274. O hino de número 274 mostra realmente que nós precisamos ter esse coração para o Senhor. Senhor Jesus. 274. Vamos cantar?